Bom, eu converso agora com o neurologista especialista em dor, Dr. Rogério Adas. Ele é diretor científico do Comitê de Dor da Associação Paulista de Medicina. E ele vai conversar com a gente, já aproveitando essa brecha do Novembro Azul, sobre especialmente a dor no homem, porque é muito difícil um homem procurar ajuda a menos que a dor seja extrema. Muito bom dia, doutor Rogério. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Mirelle, é um prazer. Né? Olá a todos que nos escutam.
Doutor, a gente geralmente esquece que os homens também sentem dores. Se
É
bem
verdade.
que a gente sabe também que uma dor muito forte no homem, geralmente, segundo reza a lenda, a mulher aguenta dando risada, né? Mas isso não procede, a gente sabe que não, mas a gente sabe que o homem, quando ele se entrega para a dor, é porque realmente a dor ela está quase que impossível de aguentar, pelo menos a maioria dos homens, não é, doutor? O que que acontece com o organismo masculino?
Tá, vamos lá. Primeiramente, assim, a dor é uma experiência complexa, né? Ela envolve um desconforto, tem um componente emocional, tem um componente sensitivo, localizatório. A dor tem um significado para cada pessoa, né? Então sofre interferência de vários aspectos culturais, né? Sofre, e sofre um aspecto, sofre interferência sobre o aspecto do sexo. Homens e mulheres sofrem e vivenciam essa experiência de uma forma diferente, na verdade. Existem fatores aí que são chamados biológicos, né? Por exemplo, os hormônios, a testosterona confere alguma proteção para o homem. De fato, o homem, assim, em modelos experimentais, ele sofre um pouco menos de dor do que as mulheres. E também o homem tem um pouco menos de dor crônica que as mulheres, né? Veja, a prevalência de dor crônica na população é muito grande. Cerca de 30% das pessoas têm alguma forma de dor crônica, definida como dor por mais de 3 meses, mas as mulheres têm um pouquinho mais que os homens, cerca de uns 15 a 20% a mais. E um dos motivos são fatores hormonais, né? Então, assim, até a menarca, as crianças têm dor igual. Depois da menarca, as mulheres começam a ter um pouco mais de dor. Nos animais também, né? Então, os ratinhos de experimentação, quando expostos aos hormônios, reagem de uma forma diferente. Então, esse é o lado, assim, vamos chamar biológico, né? Mas tem também uma questão de pressão social, né? O homem tem, assim, a questão de ser. Existe um papel social, uma pressão sociocultural do homem ser forte, de ser resistente, e isso também modula a experiência dolorosa. Então, são os dois fatores, né? O biológico e o chamado psicossocial do papel do homem, e que é aprendido desde do menino na infância, na família.
Isso,
O que se
doutor?
sabe. O que se sabe assim, ó, mas respondendo à tua pergunta, né, parece que a mulher enfrenta melhor a dor. Isso pode proceder num certo sentido, né? Os estudos mostram que a mulher pede mais ajuda, ela tem mais recurso nesse tipo de enfrentamento. O homem costuma também ter um enfrentamento de uma situação de dor meio refugando a dor, meio tentando despistar, ou mesmo negando, sabe? Isso aí tem um valor aí biológico, evolutivo, de como é que isso foi acontecendo na espécie humana. Depois eu posso falar, tá bom, Miranda?
Exato. Doutor, até isso por isso que eu lhe interrompi. A gente tem a sensação, eu tenho a sensação, de que desde a criação, desde que o mundo é machista. Então, se coloca o papel do homem como ser forte, o mantenedor da casa, o mantenedor da família, e ele não pode adoecer. Já hoje, não é bem assim que acontece. Hoje nós temos, algumas coisas diferentes, não é? Então, isso eu acho que também influencia, né?
Olha, com certeza, existe uma pressão social aí, né? Existe, as sociedades são, em geral, no mundo inteiro, a maioria são patriarcais, né? Machistas mesmo, em muito sentido. E a gente vive uma fase de transição de papel social do homem, as mulheres aí no justo direito, né? No justo caminho de igualdade de direitos, né? elas galgaram sucesso profissional, independência, né? Nada mais justo. Agora, o que não quer dizer que não existam diferenças de comportamento, algumas que são meramente de pressão social mesmo, que vem aí de geração em geração, séculos a fim, mas tem diferenças eminentemente biológicas, entendeu? Então, assim, meninos e meninas são diferentes no processamento, não é só sociocultural, não. Vem um pouco aí na forma com que o sexo, o amadurecimento no sistema nervoso central de meninos e meninas, e homens e mulheres se desenvolveu, né? Porque isso sofreu a pressão da evolução, né? Mirelle, o que se postula é que, assim, as mulheres, nos milênios, né, os nossos ancestrais eram mais vulneráveis às dores do processo reprodutivo e do parto, sabe? Então, houve um valor evolutivo das mulheres nesse cenário de pedirem ajuda, de demonstrar mais emoção, entendeu? Elas viviam talvez mais perto de grupos sociais. Então, alguns autores postulam que as mulheres pediam mais ajuda dentro do seu próprio grupo e fora, né? Então, a dor tem um componente social, assim, de você sentir, de demonstrar e de você ir atrás de estratégias para lidar com a dor, para se virar com a dor. E nesse sentido, os homens enfrentam de uma forma mais monotemática, né? Os homens parece que não pediam ajuda só dentro da sua tribo, né? Eles estavam lá na floresta caçando, os caçadores, predadores, e eles não tinham tanta interação social. Então, tinha o valor evolutivo do caçador reclamar menos e reclamar só dentro do grupo e tolerar mais a dor quanto às intempéries, quanto aos animais, né? Então, isso foi tendo um valor evolutivo aí de milênios, né? Então, essas são as teorias evolutivas que explicam essas diferenças, né? Mas eu concordo plenamente, tem uma mudança aí de papel social. Por exemplo, o homem se cuida menos, o homem, num contexto de perda de papel social, produtivo, vai muito mal. O homem se aposenta, tem muita dificuldade com a aposentadoria, por exemplo. O homem vive menos também. Então, esse é um assunto muito oportuno, né? E a ideia de levar a questão da dor dentro do Novembro Azul, né? Trazer todo um aspecto que, na verdade, a saúde masculina é pouco comentada. Todo mundo fala só de mulher, né? Então, eu comentei lá na Associação Paulista de Medicina, nós temos na quinta edição do Dor na Mulher, né? Se discute as questões das dores nas mulheres femininas, e eu falei, poxa, nunca fizemos uma do homem, né? E calhou de fazermos agora um evento que foi riquíssimo. Na verdade, o homem tem uma afetividade, ele tem um jeito de responder à experiência dolorosa própria e de responder às doenças de uma forma peculiar e que não é muito entendido mesmo pelos médicos. A ciência tem avançado também a entender questões de tratamento personalizado. É possível que no futuro a gente tenha remédios direcionados diferentes para mulheres e para homens, sabe? Existe o chamado tratamento baseado no fenótipo, né? As respostas são diferentes. É uma coisa até meio óbvia, né? Os homens e mulheres têm gostos diferentes e num sentido assim, num contexto de tratamento, eles vão se adaptar também a hábitos e estratégias diferentes, né?
Doutor, existem dores que são específicas de homem?
Dores que são. Existem aquelas dores do aparelho urogenital masculino, né? Então, epididimites, orquites, que são inflamações dos epidídimos ou dos testículos, prostatites, dores do assoalho pélvico masculino. Existem algumas formas de dor crônica que envolvem a pelve, sabe? E que afetam diferentemente homens e mulheres. As mulheres têm muita dor pélvica, por exemplo, por endometriose. Tem, às vezes, dores na atividade sexual. Os homens também têm, podem ter dor pélvica. Homens não têm endometriose, né? Mas eles
Mas tem
têm
a dor.
outros tipos de dor pélvica. Sim, os homens padecem de dor. As dores testiculares crônicas são uma importante forma de incapacidade masculina.
São coisas que a gente, obviamente, que o aparelho reprodutor é diferente, tanto que os cânceres são diferentes, né? Mas é muito difícil a gente pensar que existam, por exemplo, doenças além, obviamente, dessas do trato, vamos dizer, do aparelho reprodutor, e o homem ter um tipo de doença que a mulher não vai vir a ter. Muitas
É.
vezes acontece isso. Tem alguns tipos de reumatismo, por exemplo, que não sei se procede, mas é o que comentam, que tem alguns tipos de reumatismo que só dá em homens. Não sei se isso é real.
Existem alguns tipos de reumatismo que predominam em homem. Por exemplo, espondilite anquilosante. Dá mais em homem. Existem alguns tipos de cefaleia, tipo cefaleia em salvas, que é da minha área neurológica. Dá mais em homem. Mas em linhas gerais, condições dolorosas crônicas predominam em mulheres. Por exemplo, fibromialgia dá 6 a 7 vezes mais em mulheres. Enxaquecas, 3 vezes mais em mulheres. Cefaleias tensionais também, dores de coluna vertebral um pouco mais em mulheres, né? Às vezes na fase produtiva os homens têm mais. Então, mas não é uma diferença tão grande assim. Na verdade, né, a dor crônica é um baita de um problema de saúde, tanto para homens quanto para mulheres. A questão é que as mulheres buscam mais, as mulheres buscam mais assistência, né? Elas utilizam mais o sistema de saúde. E até por uma característica própria, né, do comportamento feminino e do masculino. O homem é mais assim, como posso dizer, ele refuga, ele despista. Isso teve um valor adaptativo, mas às vezes pode ser muito ruim, porque o homem demora para procurar ajuda no contexto de uma dor que está cronificando. E a gente sabe que nesse contexto é melhor tratar no começo do que deixar uma dor cronificar, porque a dor ela vai aumentando, aumentando, ela vira uma dor crônica. Independente aí da causa, ela tem mecanismos próprios e vai afetando. A pessoa que tem dor o tempo todo, ou uma dor na maior parte do tempo, começa a não dormir direito, vai tendo desânimo, pode ter ansiedade, pode ter depressão, tudo isso, homens e mulheres. Então é importante fazer um tratamento aí precoce. Muitas vezes não é só remédio, né? Tem medicamento que ajuda nos aspectos de dor crônica. Existem abordagens físicas, fisioterapia, condicionamento físico, por exemplo, para as dores de coluna, muitas vezes são indicados. Existem medidas de saúde, né? Medidas alimentares. O rol de condições dolorosas crônicas é muito grande. Isso envolve um pouco de educação do paciente, entendimento, né? Por busca aí de medidas de qualidade de vida.
Eu me aproveitando do senhor agora como neurologista, o que que acontece, doutor, no cérebro quando se sente dor?
Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, assim, a experiência dolorosa, ela ocorre, né? Ela é uma expressão de uma atividade cerebral. A dor só vira dor no encéfalo, né? Que é o cérebro e o tronco cerebral. Então, não tem uma área de dor isolada, mas a dor ativa um conjunto de estruturas cerebrais ou encefálicas, melhor dizendo, que se chama, existe uma rede, né, que alguns autores chamam a neuromatriz da dor. Então, quando eu sinto dor, ativa um conjunto de estruturas que ativa estruturas relacionadas também às emoções, que são emoções negativas. Então, ativa um monte de áreas. E o importante dessa sua pergunta é que, assim, esse alarme, quando ele fica ativado muito tempo, ele vai gerando alterações de neuroplasticidade. A pessoa que tem uma dor crônica vai tendo mudanças na estrutura cerebral. Algumas áreas do cérebro se atrofiam, entendeu? E depois que trata, isso pode melhorar. Isso é bem estruturado. Dor crônica atrofia regiões do cérebro. Dor
Melhorar.
crônica vai gerando outros problemas, comorbidades psiquiátricas. Dor crônica gera depressão, gera ansiedade, gera alterações cognitivas. A pessoa que está com dor não consegue pensar direito, raciocinar, se concentrar, sabe, né?
Eu sei.
Então, isso tem um substrato no cérebro. Então, excelente a tua pergunta aí mesmo. Por isso que é legal tratar uma dor aguda logo no começo, para que essas alterações neuroplásticas negativas, elas não ganhem corpo, elas não se estruturem e não se perpetuem, compreende?
Entendo. A dor, doutor, ela é uma coisa que incomoda. Se eu entendi bem, o senhor me diz o seguinte: vamos tirar a dor de uma batida, de um corte ou alguma coisa assim. Mas
Ó, por exemplo, ó, só
essas
para
dores.
complementar, a dor, ela incomoda, ela foi feita para incomodar, porque a dor, em condições normais, ela foi feita para proteger a gente, né, Mirelle? Então, por exemplo, eu estou com um dente inflamado, eu vou lá tomar providência. Eu tenho um abscesso na pele, eu tenho uma unha encravada, aquilo dói, aquilo me incomoda e me faz ter um comportamento de defesa. Se eu estou com uma dor na barriga, eu vou ver o que está acontecendo, né? Eu mudo a dieta, eu fico parado. Então, a dor, ela gera uma repercussão. Essa é uma dor, vamos chamar fisiológica, uma dor normal, né? De uma causa. Eu tenho uma apendicite, eu trato o apêndice, a dor passa. Eu tive uma contusão muscular, aquilo passa e a dor vai embora. Essa é a dor no normal, né? Essa é fisiológica. Nós estamos falando também. Então, essa é bastante comum, leva as pessoas para o hospital. O problema é que existe uma dor crônica, que esse sistema de alarme, que era para proteger, ele começa a virar a doença propriamente dita, compreende? É como se fosse assim, a pessoa tem um início. Soa o alarme, mas não tem mais uma causa que perpetue. Aí a dor vira uma doença por si só, e não um sintoma de que algo agudo esteja acontecendo.
Entendi. Por exemplo, no caso da fibromialgia, que é uma dor que está no corpo inteiro, às vezes mais, às vezes menos. Já foi comprovado que grande parte disso é em função das coisas que se tem no cérebro, vamos dizer assim, dos pensamentos. É uma forma de proteção que o teu corpo inteiro dói. Falando de fibromialgia. O cérebro é que coloca esse alerta para a gente, e quando é diagnosticado, por exemplo, né, fibromialgia, a gente tem que modificar, às vezes, até os hábitos comportamentais.
Isso mesmo. Olha, a fibromialgia é um excelente exemplo de uma dor que não tem uma causa definida, né? Faz todos os exames, não dá nada alterado, né? Você não tem uma lesão de um nervo, uma lesão estrutural de um nervo. Você faz os exames, não tem inflamação, as provas de reumatismo dão todas negativas, mas a pessoa tem uma dor no corpo inteiro. Tem fadiga, tem dificuldade de concentração, tem insônia. A fibromialgia é o protótipo de um tipo de dor que a gente chama de nociplástica, em que existe uma desorganização do processamento da dor no sistema nervoso, sobretudo no sistema nervoso central, entendeu? Então, ela é o protótipo de uma dor. É crônica, que é uma dor que não ajuda em nada, que não protege em nada. Fibromialgia é uma dor patológica, uma dor que atrapalha muito a qualidade de vida. É o típico de uma dor crônica e que é bastante comum.
Que coisa impressionante isso, doutor. O nosso cérebro, bom, isso o senhor sabe melhor que eu, ele é capaz de coisas que a gente nem imagina. Tanto que nós não usamos o cérebro todo, não é?
É verdade, na verdade é assim, né? Isso aí passa pelos mistérios aí da consciência. O cérebro é extremamente complexo, né? E as experiências sensoriais elas acontecem no sistema nervoso central, que é aquele que canaliza, que nos coloca aqui no nosso corpo, né? Que é o nosso elo de ligação da nossa experiência como pessoa viva, né? Aqui no projeta assim a nossa sensação do corpo em si e do ambiente como um todo. É tudo cerebral mesmo.
A maior parte, na verdade, tudo que acontece no nosso corpo tem a ver com o cérebro. Agora eu vou fazer uma pergunta que é fora da dor, mas que também é curiosidade para as pessoas que acompanham a nossa programação, e eu já ouvi essa pergunta. Como que pode, doutor, mexer no cérebro de uma pessoa e ela ficar tocando um instrumento musical, ou cantando, ou declamando poesia? Como que é possível isso? Qual é esse segredo do cérebro?
Como de se aprender um instrumento musical, de uma habilidade.
Não, não. Às vezes a gente vê cirurgias que são feitas no cérebro de pacientes e eles estão lá tocando um instrumento musical.
Ah, com o paciente acordado, é isso?
Isso, exatamente.
Então, existem as chamadas neurocirurgias funcionais, porque o cérebro, propriamente dito, não dói, sabe? Então, ele é passível de. Em campo cirúrgico, ele ser estimulado, e a pessoa tolera, e você pode ter a pessoa estar consciente, você estimula uma região para saber se essa região é correspondente à força, ou à sensibilidade, ou áreas de linguagem, né? Então, existem técnicas que avaliam funcionalmente em tempo real na hora de um procedimento cirúrgico. Isso E mesmo habilidades mais sofisticadas podem ser testadas, mas isso em ambiente de laboratório, em situações muito específicas. Existem formas de se estimular o cérebro de uma forma não invasiva, por exemplo, entendeu? E para se fazer, então existem técnicas de estimulação cerebral não invasiva que permitem a gente aferir o funcionamento de determinadas áreas sem precisar cirurgia também.
Isso é extremamente interessante. Da mesma forma
É muito interessante, sim.
que o universo tem segredos que não se sabe se vamos desvendar,
É pura verdade.
o cérebro, acredito que também vá, não foram todos desvendados ainda, né?
Mas com certeza.
Principalmente, doutor, a parte da dor, porque como o senhor disse, tem algumas dores que nascem no cérebro, né, e nos mostram que está na hora da gente tomar algumas atitudes. E eu vendo a avaliação aqui, vendo as coisas da dor no homem e prestando atenção na vida que está na nossa volta, dificilmente a gente ouve um homem dizer assim: bah, eu tô com dor nas costas. Não, eu tô com dor de cabeça ou qualquer coisa assim. É muito difícil mesmo. E isso eu creio também, já como o senhor falou, que seja da parte social, né? Dele acostumar a não reclamar da dor.
São as duas coisas. Existe uma pressão social, com certeza, e que acaba variando de cultura a cultura. Essa coisa do homem forte, provedor, essa imagem é muito forte, mas tem também fatores biológicos, hormonais, né? Então, assim, a testosterona protege um pouquinho da experiência dolorosa. Os hormônios interferem, né? A flutuação hormonal no ciclo menstrual, no ciclo reprodutivo feminino, faz com que a mulher, mesmo dentro de um ciclo, tenha diferentes suscetibilidades. Tem épocas do ciclo que ela tem mais dor, né? O homem, pelo contrário, tem uma estabilidade hormonal e a testosterona, enfim, o processamento da dor é um pouquinho diferente, sabe, no homem e na mulher. Então, são fatores biológicos e fatores psicossociais misturados, né, junto.
Uma das coisas, doutor, que os homens esquecem também é da andropausa. A maioria dos homens talvez nunca tenha prestado atenção para isso. Da mesma forma que as mulheres têm a menopausa e que têm os determinados tratamentos que têm que repor, os homens também têm a menopausa masculina, chamada de andropausa. Isso também influencia na dor?
Olha, em tese, sim, embora esse campo seja muito menos estudado, né? E os homens, enquanto a menopausa, ela é, até como definição, uma coisa temporalmente muito bem definida, né? A última menstruação, no homem esse processo ocorre de uma forma mais insidiosa. E se os homens já não vão atrás de tratamento para as condições normais, imagine para algo assim, insidioso, lento, né? Mas, de fato, a falência, a redução da testosterona pode facilitar a ocorrência de condições dolorosas aí no homem mais idoso.
Então, os homens de todas as idades, eles têm que se alertar também, não é, doutor? E se as dores estão se repetindo, e aí eu não vou falar aquela dor física, porque eu levantei muito peso, mas aquela dor que aparece, entre aspas, do nada, ele precisa procurar ajuda da mesma forma.
É verdade. Se começa uma dor nova, tem que entender. Veja, existem as dores banais. Quem não tem uma cefaleia num dia cansativo de trabalho, uma cefaleia tensional que vem e vai, ou uma dor de coluna num belo dia. Mas se isso está perpetuando dia após dia, tem que procurar ajuda. Porque é muito mais fácil entender o que está acontecendo no começo e propor tratamento, que às vezes é mudança de estilo de vida, né? E as pessoas vão buscar ajuda só quando o quadro está muito avançado ou crônico, né? E nisso, sem dúvida, os homens buscam menos ajuda. Isso é ruim, isso é ruim.
Exato, e aí até pela questão social, ele não reclama da dor, daí nem a mulher pode ir atrás, como por exemplo para um câncer, um exame de próstata ou alguma coisa assim, que a mulher nota mais fácil no homem o problema. Então, como que os homens têm que proceder, doutor? Vamos colocar de todas as idades, lembrando que não só aquelas dores ocasionais, mas as dores aquelas que aparecem, entre aspas, de novo, eu digo, do nada.
Olha, uma dor que não está passando, né? Uma dor, por exemplo, uma dor de coluna que dura vários dias, semanas, né? A pessoa vai se adaptando, tomando analgésico por conta própria, aqui e acolá, dor na coluna cervical, dores abdominais crônicas, assim, que vai e vem, precisa passar em médico, precisa investigar. Cefaleias novas, a pessoa nunca teve dor de cabeça, começou com uma cefaleia nova, tem que investigar. Então, eu acho que assim, existe uma demanda aí para que as pessoas respeitem os sinais do corpo, homens e mulheres. As mulheres se cuidam mais, né? E acho que a mensagem para o homem é isso: a gente adoece também e a gente tem que se cuidar mais, aprender um pouco com as mulheres.
É verdade, e não temer que as pessoas digam: ah, mas tu é homem, não pode estar te entregando por qualquer coisa. Às vezes, o qualquer coisa pode ser uma coisa mais grave.
É verdade, é verdade.
A gente chama bastante atenção no Novembro Azul para o câncer de próstata, mas a gente esquece de falar no câncer de pênis. A gente também não fala no câncer de mama masculino, que é mais raro, mas existe. E a gente não fala na dor que o homem sente. E isso aí também é uma parte da cultura de nós mulheres e de vocês homens. Precisamos falar sobre isso.
É verdade.
O homem tem medo, me parece que às vezes ele tem medo de ser chamado de coisas que não procedem. Porque quando
O reclamar está associado à fragilidade, né? Acaba sendo colocado como um atributo menor, um sinal de fraqueza. E é bobagem isso, né? A gente precisa superar esse tipo de crença.
E aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma frase que diz: tem que ser muito macho para aguentar certos tipos de dor, porque aguentar calado é bem complicado, né, doutor?
É verdade, quando se compartilha, tem alguém do lado, a dor por si só já se reduz. A dor tem um componente social, sim, grande. E nos homens não é permitido socialmente demonstrar sofrimento. Isso é ruim. É um estigma aí é um peso a mais da identidade masculina.
E isso é muito triste, no meu entendimento.
Isso é ruim. Na verdade, assim, bom, esse é um assunto longo, né, Mirelle? Muitos dos valores tidos como valores assim de identidade masculina acabam sendo colocados até pelas mulheres como hábitos menores, viu? As próprias mulheres, que eu entendo no justo movimento aí de direitos sociais, de igualdade de trabalho, né, políticos, que mais do que justo, a mídia acaba colocando como menor alguns hábitos dos homens, do tipo a conversa de bar. Os homens falam menos, mas demonstram emoção. Aquela coisa, um homem chega, dá um tapa no ombro do outro, isso é uma forma de carinho, entendeu? Existem muitos canais de afetividade não verbal próprias do homem, que são tidos às vezes como coisas menores. O gosto por esporte, né? E assim por diante, né? O gosto por velocidade, o gosto por algum tipo de esporte um pouco mais violento, né? Homens e mulheres têm gostos diferentes. Um lado disso é social e o outro não é meramente biológico. Vem no hardware assim.
Bom,
Embora vai ter gente que vai argumentar que é tudo social, viu, Mirelle?
exatamente,
Eu não
tudo
concordo. Eu acho que
social.
tem coisas que vêm, que são, é mistura, biológico e social misturado.
Eu acho que mais biológico, e talvez os homens demorem mais para procurar essa ajuda, exatamente por isso, doutor, porque eles não querem que as pessoas digam: olha, tu é fraco, bah, mas tu não está sendo homem. Não é assim que funciona, né, doutor?
É verdade.
Bom, eu estou conversando com o neurologista especialista em dor, Dr. Rogério Adas, diretor científico do Comitê da Dor, de Dor, da Associação Paulista de Medicina. Onde que as pessoas encontram mais coisas sobre a dor, principalmente os homens, doutor?
Olha, existem alguns sites qualificados. Existe o site da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é um local qualificado. Existem
Brasileira da dor, né?
para o estudo da dor. Tem um material
No que se
de
refere.
boa qualidade. Eu recomendo lá.
Tá, essa é a recomendação. Vou colocar na matéria aqui, porque aí as pessoas também podem estar mais perto disso que o senhor está conversando conosco. Eu quero lhe agradecer muito, doutor, pela sua gentileza em nos atender e dizer que vamos aqui também, na Rádio Planetária, falar com os homens sobre a dor, para eles entenderem que ter dor não é feio, feio é não ir atrás para descobrir o que tem.
É isso mesmo, é a pura verdade, viu? Obrigado pelo espaço, viu, Mirelle? Um assunto importante.
Imagina, doutora, a gente está sempre às ordens aqui. E quando houver novos estudos sobre a dor, não precisa ser no Novembro Azul, não. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa sobre a dor, a gente está à disposição aqui.
Tá bom, tá ótimo.
Muito
E pode
obrigada.
contar comigo também, viu?
Muito obrigada, lhe agradeço muito.
Tá. Tchau, Mirelle.
Tchau, doutor.